Imagina que tivesse uma faculdade de Ayurveda, só que no Brasil, né? Imagina que você pudesse fazer um bacharelado em Ayurveda, só que no Brasil. Então, aí agora você para de imaginar e é exatamente essa a nossa realidade do momento. Eu não sei se você sabe, mas eu morei na Índia quase 7 anos e me formei em Ayurveda lá na Índia, no bacharelado em medicina e cirurgia ayurvédicas lá na Índia. Naquela época não tinha, né, uma faculdade que se propusesse a ensinar Ayurveda no Brasil. E aí fui eu lá para a Índia. E como eu, tem um monte de outros brasileiros e estrangeiros de várias nacionalidades lá na Índia agora estudando esse bacharelado. Só que nesse momento tá, né, surgindo uma faculdade. Na verdade, já surgiu uma faculdade de Ayurveda no Brasil. E hoje eu vou conversar com o Fernando Oliveira, que foi esse ser humano guerreiro aí que bolou esse troço e que está tornando isso uma possibilidade. A gente vai falar sobre como é que é essa primeira faculdade de Ayurveda no Brasil, o que que é o bacharelado, né, em Ayurveda, como é que vai ser essa trajetória, né, no Brasil, porque é um caminho que está só começando, né, e parece que ainda tem bastante trilha, né, bastante coisa para acontecer. Vamos trocar essa ideia. Salve, salve, família Vida Veda, projeto 0800, episódio 906, se eu não me engano. E hoje é para vocês, né, que sempre me pedem para falar mais sobre, né, formação em Ayurveda, dessas coisas. É um papo um pouco mais nerd, talvez, um pouco mais direcionado. Eu tô com o sol bem na minha cara aqui, tô reclamando não, graças a Deus. Mas então vamos que vamos. Deixa eu chamar o Fernando aqui. Fernando, seja muito bem-vindo ao projeto 0800. Faz tempo que a gente fez um, deve ter uns anos já. E hoje, cara, que momento importante, assim, sentar para a gente conversar um pouquinho sobre o que que vocês estão organizando, né, com a Faesda. Então, assim, se você puder, se apresenta um pouco para as pessoas que de repente não te conhecem e, se der, já fala um pouquinho sobre a tua jornada no Ayurveda, né, da onde ela veio e por que que você fez essa loucura aí de querer comandar uma faculdade.
Bom dia, Matheus, bom dia, pessoal. Obrigado aí pelo convite. A gente fez uma live em 2018 e eu contei bastante aí da minha jornada e falei da escola de Ayurveda na época. E muito do que eu vou falar agora é um complemento daquilo que eu já falei e uma continuidade, né?
Sim,
Então, eu me dedico ao Ayurveda desde 2008. Iniciei meus estudos no Brasil, né? E eu sou natural de Caxias do Sul e fiz um curso de Ayurveda lá, uma formação de terapeuta em Ayurveda. De 2008 para 2019, para 2009. Depois eu tive várias outras oportunidades de estudo, né? Estudei em Porto Alegre através do curso da Abra, estudei na Argentina em 2011 com o Dr. Jorge Luiz Berra, estive na Índia em diferentes oportunidades para cursos específicos para estrangeiros de curta duração, né? Programas aí de aperfeiçoamento de 1 mês de duração, imersão, e sempre tive a oportunidade de participar de palestras, workshops. E depois que de uma trajetória de vários cursos, eu senti a necessidade de fazer oferta do curso profissionalizante Ayurveda, para que as pessoas pudessem aprender mais. Na época, em 2013, a gente tinha uma concentração em capitais, apenas eixo aí, concentrado, especialmente Rio, São Paulo, algumas capitais, e eu trouxe, então, a Ayurveda como um empresário, né? Eu criei a escola de Ayurveda, mas eu não dava as aulas. Depois de um ano dentro da primeira turma que eu fui conduzir a primeira aula. E nesse período a gente foi construindo, né, um modelo de ensino, sempre visando aí atender às necessidades dos alunos e trazendo melhorias. Sempre foi um desafio muito grande. Eu sempre reproduzi o modelo existente no Brasil e o modelo que eu conhecia, que era um formato modular em finais de semana, e eu cheguei ousando, né, porque a maioria era 12 meses, 10 meses de duração, não. Eu quero algo bom, vou fazer 18 meses, né? Então, não que fosse, na época já existiam cursos aí de 20 meses, 24 meses, então ficou um intermediário entre o de mais longa duração e os de pequena duração, então fiquei no meio do caminho. E a gente manteve esse formato de 18 meses por vários anos, sempre reformulando, então eu aumentei carga horária, mudei professores, acrescentei, né? A estratégia era trazer as pessoas mais influentes, referências no Ayurveda. Então, as melhores pessoas, mais conhecidas, eu ia lá, conversava, trazia. Muitos estrangeiros eu trouxe, né? Acrescentei carga horária, melhorias pedagógicas, mas o resultado era sempre uma insegurança dos alunos, né? Então, aí que eu pensei, o que mais eu posso fazer, né? O problema é matemático. 18 meses é pouco. a gente tem que aumentar a qualidade, a carga horária e trazer mais qualidade de ensino, né? Então, a busca na qualidade de ensino vem na busca do conhecimento. Eu já havia encerrado um ciclo de estudos, entre vários estudos no Brasil, vários estudos na Índia. Minha estratégia inicial era ir todos os anos à Índia, ir e voltar, era um plano de vida muito, muito atraente na época, né? Ir todos os anos para a Índia me aperfeiçoar. Mas depois de 3 vezes eu percebi que eu ia ficar andando em círculos, né? Por causa da dificuldade de comunicação entre o nosso conhecimento, a conexão, na verdade, entre conhecimento já existente e o conhecimento com os indianos. Aí eu, bem, como que eu vou ter pessoas qualificadas e como que eu vou me qualificar? Vou fazer igual aos indianos, né? Aí eu comecei a buscar a forma de estudar na Índia. Até então me falavam que era impossível estudar na Índia, não tem como. Inclusive, aconteceu algo muito singular, porque me falavam que era impossível, que não tem como, nem adianta tentar, né? Um dos meus antigos professores me trouxe isso. Uma semana depois, eu vi o anúncio da Rocio Mouzo, né? Uma live com um brasileiro que estava na Índia há 3 anos. Né? Primeira live.
Foi o primeiro papo que eu fiz público, assim. Eu nunca tinha falado com ninguém na vida e a Rocio veio me catar e me pediu para dar uma entrevista, e me entrevistou 2 horas e meia, tá no YouTube isso até hoje, foi tipo o Matheus, que não tinha a menor ideia do que estava acontecendo ainda na vida, e aí você esbarrou comigo nesse momento que as nossas trajetórias se encontraram.
É isso aí, quem quiser ver, Escolha Saudáveis era o canal dela.
É, exato.
E eu me lembro que eu fui ver empolgado, assim, essa live, né? Bravo, porque como assim eu não sabia, todo mundo disse que era impossível, né, e fui como se fosse um lançamento, fiquei ansioso, esperando, e foi muito bom, porque quando eu te vi falando sobre a Ayurveda, era uma forma de comunicar a Ayurveda que eu ainda não tinha visto, né, através de um brasileiro. E eu, caramba, esse é o caminho que eu tenho que percorrer, né? Então, isso foi em meados de 2016. Em janeiro de 2017, eu estive na Índia, janeiro, fevereiro, conheci você, conheci o nosso saudoso Francisco. Naquela oportunidade, a gente ficou 6 horas conversando consecutivas, né? Das 3 às 9 da noite. 3 da tarde às 9 da noite. Né? Sem parar, fiquei, antes disso, tinha ficado mais umas 3 horas ou 2 com o Francisco.
Só para o pessoal se localizar, o que aconteceu foi, eu estava no meu quarto na Gujarat Ayurveda University, tipo, seguindo minha vida normal. Daqui a pouco, né, mano, eu troquei umas mensagens com o Fernando, mas daqui a pouco eles me batem na porta, e aí eu abro, eles entram no meu quarto, que era um negócio mais humilde do mundo, era um quartinho, assim, bem pequenininho, e aí sentam, assim, na minha frente, e a gente realmente embalou umas 6 horas de papo, assim, né, eu acho que aqueles encontros, né, comigo e com o Francisco devem ter plantado alguma semente de reflexão, né? Porque logo depois tu já... Eu pisquei o olho, tu tava na Índia fazendo BAMS, né?
É, eu estive lá em janeiro, fevereiro de 2000... Foi janeiro, final de janeiro, início de fevereiro de 2017. E em dezembro de 2017 eu tava lá. Né, as admissões começam... E foi um processo do nada, né? Eu tive admissão em outubro, final de outubro, aí teve 1 mês para arrumar tudo e vir, né? E na época que eu fui para a Índia, a escola de Ayurveda estava numa crescente muito, muito alta. A gente já estava com uma média de torno de quase 300 alunos e com atividades em 14 capitais, de forma presencial, né? E meu objetivo era, preciso... tem a necessidade de desenvolvimento pessoal, né? O meu gosto por Ayurveda, querer aprender, querer me desenvolver como Fernando, mas também a busca foi, eu preciso entregar o melhor para essas pessoas que estão aqui estudando. Começou a vir, a escola surgiu em 2013, isso era 2017. Começou a crescer de uma forma muito grande, então começamos a receber convites de prefeituras. Tá certo que são projetos que acabaram nos consolidando, mas eu tive reunião com a Prefeitura de Juiz de Fora, de Belo Horizonte, Universidade Federal do Amazonas, Universidade Federal Tocantins, né, e o pessoal buscando projetos para desenvolver o Ayurveda para as equipes de profissionais de saúde, os profissionais de saúde estudando conosco, médicos, psicólogos, nutricionistas, e eu, caramba, eu preciso trazer mais conhecimento, e não tinha pessoas para que eu pudesse trazer, a não ser indianos. E eu também já tive a experiência de que com com indianos existe uma grande dificuldade conceitual, uma grande dificuldade cultural, você não consegue conduzir um curso de uma maneira satisfatória 100% com indianos. Você consegue fazer aulas magnas, aulas especiais, encontros especiais, workshops, mas ele conduzir o grupo do começo ao final sempre é uma... Se você não está inserido na cultura, não fez... Antes de estudar Ayurveda, estudou a Índia, né? E gosta muito daquilo, o choque cultural é muito grande. Então, sempre que passa uma aula com um professor indiano, deixa um rastro de situações a serem resolvidas, né? Por aspectos culturais mesmo, conceituais, que você tem o desafio aí de solucionar. Então, estive na Índia. Por que eu estou falando de Índia na minha jornada, pessoal? Porque tem muito a ver com a faeza. A gente está falando aqui do bacharelado em Ayurveda, né? Como que isso se desenvolveu. E a Índia está muito conectada com isso, porque é a busca pela melhoria da qualidade do ensino e a busca por ferramentas de ensino. Não existe nenhum modelo que eu pudesse seguir. O modelo que eu seguia, né, que eu estudei, você replica. Não é uma cópia, né? Você adapta aquilo que você conhece, né? Aquilo que funciona, aquele que é o mundo existente. Que, inclusive, é o que acontece ainda hoje no Brasil e em vários outros países do mundo, né? É um modelo que ele meio que se auto-reproduz e se multiplica. Então, foi aí que eu entrei, né, mergulhei nesse universo do estudo de Ayurveda dentro de uma universidade. Na época, existia apenas você e o Francisco. Soube de outros brasileiros que começaram, deu poucos dias e desistiram, né? E foi um aprendizado muito grande. Aprendi a estudar, né? Quebrei várias deficiências que eu tinha, né? Reaprendi, reorganizei, tive acesso à literatura, entendi o método de ensino, né, e fui aos poucos fazendo introduções dentro da escola de Ayurveda. Então, o curso que a gente tinha 18 meses, ele mudou para 3 anos, a gente começou a agregar referências, começar a agregar literatura, houve um processo de tentativa de treinamento dos professores, uma grande maioria não aceitou, eu percebi que existe uma barreira muito grande também entre o conhecimento e o formato já existente e trazer o modelo do qual a gente estuda na Índia, porque todo mundo tem um grande orgulho, né, do Ayurveda de acordo com os textos clássicos. Agora, ok, vamos trazer a metodologia clássica? Não, ela é clássica demais. Né? Então, clássico, é bom para eu dizer para os outros, mas não é bom para eu colocar em prática. Sânscrito? Não precisa de sânscrito para Ayurveda. Né? Ayurveda, então, ok, não precisa. Se você quer ser um paciente, se você quer colocar na sua vida, mas se você quer ser profissional, você aprende, né? Então, é o caminho, não tem como. Hoje a gente tem um programa de 5 anos. Como é que a gente tem 5 anos de conteúdo para entregar? Com o sânscrito, sem sânscrito, você não vai longe, chega uma hora que emperra, né? Então, a gente começou a trazer isso. Houve um incremento, né, de 3 anos. Aí veio a necessidade não só de pedagógica, mas institucional. É aí que entra a faculdade, né? Como fazer o Ayurveda fora da Índia ter um modelo de excelência no qual eu vejo na Índia. De excelência a nível global, né? Ainda existem muitas deficiências para serem cumpridas na Índia também, mas, claro, você viajar para qualquer lugar do mundo, a Índia é um modelo mais sólido que a gente tem dentro do ecossistema de Ayurveda. Você tem uma ampla produção farmacêutica, indústrias produzindo num volume, numa qualidade que você não vê em nenhum lugar do mundo, uma produção literária, bibliográfica, que você não vai encontrar em nenhum lugar do mundo, um ambiente legal que favorece, então, a prática, né, profissional de Ayurveda na Índia, ele tem muita liberdade para atuação, que você também não vê em nenhum outro lugar do mundo, né? E a qualidade de profissionais, uma infraestrutura física, uma infraestrutura profissional também que a gente não tem nenhum outro lugar. Então, a Índia é um modelo a se inspirar e a adaptar. Lógico que a gente não reproduz ele de forma integral, mas ele é um grande modelo de inspiração, assim como qualquer outra profissão, né? Você vai estudar engenharia mecânica, você precisa fazer uma visita técnica em qualquer indústria. Se você não tiver uma indústria, você aprende mais. Quando você cai dentro de uma indústria e vê um processo produtivo acontecendo, caramba, enche os olhos. Como é que é o Ayurveda? O que que você vai ter de modelo, né? Um hospital ayurvédico funcionando, pacientes entrando, saindo, departamentos, e isso ainda te proporciona. Então, além de estudar, você está vivenciando isso. Quando eu ia para a Índia em cursos de curta duração, Cada momento era precioso, já eram anos estudando no Brasil, então a oportunidade de estar numa livraria por 30 minutos, conversar com um vai de antigo, de uma família tradicional por 15 minutos, vivenciar pequenas experiências era algo muito transformador. E a experiência que desses últimos 5 anos e meio na Índia, né, foi dezenas, eu não digo, até digo centenas dessas micro-experiências que eu tinha em programas de curta duração. Então, acabou trazendo uma bagagem muito grande, um know-how muito grande, um entendimento do método e a possibilidade de replicar ele aqui, né? Então, com isso, a gente entendeu que, ok, o próximo passo precisa ser dado, a gente precisa institucionalizar isso. Nosso trabalho é um ensino hoje. Se fosse uma clínica, a gente institucionaria uma clínica. Se a gente produzisse remédio, ia virar uma indústria, uma farmácia, né? Tudo registrado. Com o ensino, a gente tem que sair do parque, dar o passo adiante, como escola de curso livre, né, e se tornar uma instituição de ensino. E aí foi uma maluquice, né, porque eu não queria me tornar, que a escola de Ayurveda se tornasse uma faculdade, eu queria saber como faço para virar um curso superior. Eu me lembro até hoje, o primeiro contato que eu tive por telefone, a pessoa me retornou uma ligação e eu estava, sabe o portão de entrada lateral lá em Jamnagar, bem na esquina, aonde tem as barraquinhas de comida que vai ali para o Didi Hospital, bem naquela esquina, o pessoal se situar, é um cruzamento, uma avenida extremamente movimentada, né, e eu estava com um telefone e eu só me lembro a pessoa dizendo o quê? Tem que ter, eu tenho que ter um prédio? Como assim um prédio? Eu não tenho que ter um prédio, né? E eu me lembro até hoje, uma imagem escura na cabeça, aquela confusão de trânsito, luzes, aromas, né, animais, e eu com essa, processando essa informação, caramba, onde é que eu vou arranjar um prédio? Não apagou minha luz aqui.
Só para as pessoas se localizarem no que o Fernando está falando, tipo, a maioria das escolas no Brasil, por exemplo, o Vida Veda, nós somos uma escola de cursos livres. Então, eu posso, sei lá, agora que abrir um Zoom e dar uma aula para as pessoas, formar elas, ensinar casos clínicos, ensinar tudo que eu sei, ler os textos clássicos e tudo mais. E existe, né, no Brasil essa abertura, essa possibilidade de você aprender com base em cursos livres. Quando você dá um passo para virar uma instituição de ensino superior, que é o que todo mundo aí tem essa mania de chamar do negócio do MEC, né? Isso aí tem reconhecimento pelo MEC, né? Todo mundo quer o MEC. Então eu falo, ah, eu tenho um curso de Ayurveda. A pessoa fala, mas isso aí dá um certificado pelo MEC? Então, aí o MEC, ele é esse ministério maravilhoso, esse departamento aí que regulamenta todo o funcionamento dessas coisas e fala assim, olha, você pode ter uma escola dando cursos livres. Mas se você quiser que a gente realmente, né, vá lá, assine embaixo os teus cursos, se você quiser dar uma graduação, pós-graduação então, e tal, você precisa ser uma instituição de ensino superior. E a legislação, pelo que eu entendo, e aí o Fernando eu peguei porque você estava acertando aí uma luz, mas eu quero te ouvir mais sobre isso. A legislação no Brasil, ela é bastante estrita, né, nesse salto que você pode dar. Entre o Vida Veda, que é uma escola de cursos livres, e uma instituição de ensino superior, não é um passo pequeno que a pessoa dá, não é só ela pagar uma taxa, né? Entre outras coisas, ela precisa ter um edifício, já precisa ter, né, uma sede física. E não é só uma sede física, como você que tem uma empresa aí que você abre a sua MEI e você bota lá o endereço da casa da tua tia, né? Você tem que ter um prédio com laboratório de informática, com um número de salas específico, com um monte de... Então, assim, não é um salto de pegar um certificado, não é Yoga Alliance 200 horas que você preenche um formulário e vai lá e consegue, né? O MEC tem um nível muito estrito do que é uma instituição de ensino superior. Então, e o Fernando, essa pessoa insana que está aqui na frente de vocês agora, resolveu dar esse passo enquanto estava na Índia, né, no meio daquela loucura toda do BIMS. Por isso que eu tiro assim, o meu chapéu para você num nível muito grande, porque eu acho absurdo as coisas que tu faz, assim, de pensar, tô aqui com uma escola, já tem 10 anos que eu tô fazendo esse troço, mas vou morar na Índia agora. Aí tu vai morar na Índia. Aí tu mora na Índia um tempo e fala, agora eu vou criar uma faculdade. Aí tu criou a faculdade. E eu acho que as pessoas não têm noção do tamanho do perrengue que é isso. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho, Fê, o que, que foi para você exatamente estar no meio do trânsito e, tipo, você precisa de um prédio. E por que que você, quando você ouviu falar eu preciso de um prédio, você não simplesmente desistiu e falou assim, Dan, não vou fazer isso, vou continuar fazendo o que eu estou fazendo agora. Tipo, qual é o benefício que você percebeu de dar um salto, de ter uma escola de cursos livres para ter uma instituição de ensino superior no tamanho do que você resolveu construir? Qual foi o sonho, sabe?
Entendi. Realmente um processo regulatório muito difícil, eu não tinha noção. Se eu tivesse, eu não faria, né? E eu não fiz sozinho, eu busquei, tem empresas de assessoria, né, que auxiliam nesse processo, busquei muitas delas, eu fui rejeitado como cliente, né? Fui rejeitado como cliente, não tem como fazer isso, desiste, né? Tentar me convencer de, faz um curso de naturologia, tem Ayurveda lá dentro, e eu não, é Ayurveda, bacharelado em Ayurveda, faz o tecnólogo, bacharelado em Ayurveda, eu quero isso, né? E eu tive tentativas com essas empresas, né, que prestam assessoria e tal, até que eu encontrei, né, quem prestou a assessoria e ele não entendeu muito bem, depois estava andando que ele conseguiu entender, o cara é engenheiro, né? Ele olha, na verdade, deu putz. Tanto que a gente entrou com um pedido de credenciamento da instituição, né? Toda instituição para nascer tem que ter um curso vinculado. E aí a gente entrou com o curso de tecnólogo em terapias integrativas, que o Ayurveda sequer constava na lista do MEC, né? Mas a estratégia é que esse curso de tecnólogo. Terapias integrativas, eu ia conseguir transformar sem grandes problemas. Grade, depois vão ver mesmo, não vai dar, essa ideia aí é péssima, né? Mas houve todo esse processo de elaboração do projeto, elaboração da documentação, montar toda a infraestrutura mínima necessária, e isso aconteceu em meio a diversas circunstâncias de natureza, de ordem pessoal, muito, muito severas, né? Muito difícil. Mas em relação ao processo regulatório foi isso. Em meados de 2019, eu colhi informações, iniciei isso em meio à pandemia, em meados de 2020, e o credenciamento ele saiu em início de 2022. Então, são 2 anos que nós somos uma instituição de ensino. Ao se tornar instituição de ensino, a gente passou a ter direito de fazer uma solicitação junto ao Ministério da Educação. Foi nesse momento que a gente solicitou que houvesse inclusão do curso de Ayurveda dentro da listagem de cursos do MEC. Nós, como instituição, a gente pode abrir esses protocolos, não qualquer outra pessoa jurídica ou física não pode, apenas instituições de ensino para atender o nosso interesse, né? Então, a gente abrimos a solicitação, defendemos, né, a possibilidade e foi acatado, né? Então, passou a ter a possibilidade de ter o curso de Ayurveda dentro da listagem do MEC. Hoje, qualquer instituição de ensino superior pode colocar esse curso na grade. E aí a gente abriu a solicitação de um novo curso, que também é um processo. Por isso que de 2020, o curso, em 2022 a gente obteve o credenciamento como faculdade, mais 2 anos para o curso ser autorizado. Então foi um processo aí de 4 anos, entre 5 anos, entre dar o primeiro passo e estar começando esse curso que vai começar daqui a dia 6 de março, né? Então foi um longo processo, muito dinheiro investido, muito cansaço, um desgaste, a gente submeteu aí, foram diversas auditorias com o Ministério da Educação, são extremamente rigorosos, e o processo regulatório exige uma série de coisas, como laboratório de informática, sala de professores, sala de reuniões, então a gente tem uma infraestrutura física muito grande, né, e muito grande para nós, para a nossa realidade anterior, né, a gente tinha uma estrutura física bem menor, mas pequena em termos de educação superior. Toda vez que, quem conhece o nosso prédio, eu acho ele lindo, maravilhoso, mas toda vez que o MEC vai lá, eles acham problemas, né, porque é muito pequeno. E se a gente comparar com outras instituições de ensino, né, o nosso prédio é um prédio de 4 andares, um pouco mais de 600 metros quadrados de área. Se você pegar outras instituições, são vários blocos iguais aos nossos, né, são 10, 15 prédios daqueles. Então, a gente é muito pequeno mesmo, se tratando de ensino superior. São poucas instituições no Brasil, mas foi um grande passo, né? Uma grande vitória, e se tornar aí a primeira instituição dedicada ao Ayurveda e o primeiro curso de Ayurveda. E aí, para vocês terem ideia, a auditoria da primeira auditoria foi em meia pandemia. A equipe no Brasil, naquele desafio de lockdown e tudo mais, né? Se deslocando a Porto Alegre, prestar todo apoio, todo mundo trabalhou muito em virtude desse cenário. E Vanessa, minha esposa, né, Vanessa e eu, nós estávamos 15 dias antes, a gente, os últimos 15 dias antes da auditoria, a gente passou internado compulsoriamente pelo governo indiano dentro do hospital público, né, em virtude do Covid. E ambos ficamos muito mal, né, Vanessa muito mais mal que eu, mas eu também tive febre, delírio, coagulação do sangue, e um dia depois a gente foi para a auditoria em fuso horário, né, online aí, permanente. Na época, estavam permitindo essas auditorias online, né? Então, tem uma circunstância pessoal aí muito, muito grande envolvida. A aprovação do bacharelado em Ayurveda agora foi em meio à diálise da minha esposa, né, também. Ela entrando em diálise, recente tinha feito cirurgia de implante de cateter para dar início ao processo de diálise, e a gente, na segunda auditoria, em meio a um furacão pessoal. Então, existe aí também toda uma história muito desafiadora de natureza pessoal, que quem conhece aí, nosso público, ele acompanha e sensibiliza bastante, né? Porque realmente foi o desafio de trazer o Ayurveda da melhor forma em meio a como se fosse uma verdadeira batalha, assim, né?
Cara. Ô, Fernando, a questão que eu te pergunto sempre é pra quê? Pra quê que tu tá fazendo essas coisas? Porque eu penso muito que o meu caminho natural no Vida Veda, a sensação que eu tenho, e aí eu quero saber a tua opinião também, é que o caminho natural para uma escola como o Vida Veda é ela, em algum momento, evoluir para uma instituição de ensino superior. Eu tenho essa sensação de evolução mesmo na minha cabeça, sabe? Principalmente porque o Ayurveda, ele é uma ciência que exige esse nível de pós-graduação, ensino mais profundo, pesquisa científica e tal e tal. E isso é muito melhor conquistado por uma instituição de ensino superior. Então, eu tenho a sensação de que seria uma evolução natural, né? Para mim, por exemplo. Mas toda vez que eu penso no tamanho desse trabalho, e eu também tive essas conversas para como transformar, eu sempre dou um passo para trás e falo, mas não está na hora de eu fazer isso, por causa do negócio do prédio, da manutenção, de se vincular, de certa forma, a um lugar fixo e tudo mais. Qual é o benefício que você sentiu, ou o que te empurra, mesmo no meio dessas questões pessoais todas, né, da van fazendo diálise e tal, você falar, vamos fazer isso acontecer, por que isso é importante para você, ou por que isso é importante? Eu fico sempre bugado com essa parada.
Ah, sei lá, eu... Dharma, né, eu realmente... acredito num propósito de vida, nessa questão Dharma. Dharma é um conceito védico, né, onde você tem um propósito de vida e está muito alinhado com o que a gente faz, né? Então, fazer isso da melhor forma e entregar o melhor para a sociedade, né? Porque se pensar de forma racional é extremamente consequente, não é rentável. Os cursos livres, a nível de administração, segurança e rentabilidade eram muito mais vantajosos. Então, houve um período de muita vantagem financeira como cursos livres. Foi o que permitiu fazer um investimento, né? Eu reinvesti, eu não tenho nem casa própria, eu investi tudo, né, que a Escola de Ayurveda gerou dentro desse projeto, né? Hoje são mais de 1 milhão acumulado em dívidas, né? Em virtude de todo investimento, todos os passos iniciais, é para atender uma série de processos regulatórios e uma queda muito grande de faturamento, porque os cursos, a gente mudou de 18 meses para 3 anos, 3 anos para 4 anos, 4 anos para 5, então o funil ele vai ficando cada vez mais, filtrando cada vez mais pessoas, não são todos que se propõem a um processo de longo prazo, né? Então, vantagem a nível pessoal nenhuma, né? Agora, nenhuma, é verdade. Se fosse pensar como empresa, olhar tecnicamente, tu nem fazia nada lá atrás e seguia a vida, né? Não, o mercado ele não tem uma tendência a mudar de maneira agressiva nos próximos anos, então teria ainda muito para explorar nos programas de curta duração, igual ainda existem hoje inúmeros no Brasil, né? Mas a gente, né, eu optei aí por dar esse primeiro passo contra tudo e contra todos, não houve ninguém que apoiou a ideia, vai lá, isso aí, né, todo mundo trazendo esse contraponto, meu, não vai dar certo, né, Ayurveda, uma faculdade, muito custo, não há necessidade, não existe ninguém nos obrigando a fazer isso, né. O processo, o Ayurveda é uma profissão não regulamentada no país, então não haveria necessidade. O real objetivo mesmo é esse, é entregar o melhor para a sociedade, criar um modelo, fazer que outras pessoas, né, o sonho é que tenham mais pessoas fazendo isso, né? Hoje em dia, o Ayurveda ele está inserido dentro da área da saúde, a gente lida com a saúde de pessoas. Todas as profissões da área da saúde que lidam de uma maneira significativa na vida das pessoas têm um processo regulatório, seja no ensino, seja na prática profissional. Então, talvez uma das motivações que você me perguntou é isso, é observar, né, com tamanha aflição, os mais diversos programas de qualificação profissional, não qualificando profissionais, incluindo a gente, né? A gente, por muito tempo, os alunos saíam com uma insegurança e eu, caramba, eu preciso melhorar isso, né? Eu preciso que todo mundo que estude termine com condições de prestar um bom serviço, não apenas aqueles que têm talento, né? Muita gente. E desde a primeira turma que a gente formou em 2014, tem pessoas que terminaram o curso e ganharam a vida trabalhando com a Ayurveda, né? Com boa rentabilidade, bons resultados e com as pessoas satisfeitas, fazendo isso de maneira responsável, com segurança, mas um percentual muito maior de pessoas inseguras para atuar profissionalmente, né? Lógico, tem um fenômeno social também. Muitas pessoas estudam o Ayurveda para autoconhecimento, aplicar na sua própria vida, né? E também para aumentar as suas profissões. Hoje, com o aumento da carga horária, mudou. Então, as pessoas estão vindo para se profissionalizar ou agregar isso nas suas profissões. Diminuiu o percentual de pessoas que buscam, né, o estudo do Ayurveda para autoconhecimento, que é um paradoxo, né? Um curso profissionalizante, mas ele é ofertado como um programa de mudança de autoconhecimento. Mas, Ana, você não viu isso em outras carreiras também, não tem uma divulgação. Estude psicologia e autoconheça-se a ti mesmo. Né, trate seus traumas de infância. Não, você se torna psicólogo para atuar profissionalmente, né? Se você quiser tratar suas questões, você procura um psicólogo. Então, a Ayurveda tem essa coisa de se auto-retroalimentar. Você estuda, você trata e vai tratar outras pessoas ao mesmo tempo. Então, também é um paradoxo conceitual que você não vê na Índia, né? Então, existe isso muito claro, né? Então, essa experiência na Índia contribuiu muito para trazer, né, replicar esse modelo no Brasil.
Cara, sensacional. Você falou muitas coisas que abrem caixinhas de perguntas na minha cabeça, e uma delas é essa comparação com sistemas de medicina moderna, né? Porque se a gente olhar para o Ayurveda como um sistema de medicina, e lá na Índia, eu acho que não tem nenhuma dúvida de que é um sistema de medicina, faz parte, né, tem hospital, a gente atende pacientes, passa remédio, tem farmácia. Você teria uma comparação no Brasil com o Conselho Federal de Medicina, com o que é um CRM, né? O profissional, ele tem um registro profissional, né? O advogado também é assim, o nutri também é assim, o engenheiro também é assim, né? Se a gente pensasse que existe essa trajetória clara no Brasil, né, de o ensino superior, ele forma um profissional, esse profissional, ele acaba sendo registrado de alguma maneira, né? Ele tem uma atuação delimitada. Eu acho que quando a gente fala do nutrólogo, do nutricionista, a gente vê como é uma luta, né, um caminho íngreme, né, para levar uma pessoa a ser nutri, e a delimitação do espaço de atuação do nutri também, historicamente, foi difícil, né, dizer o que que o nutri faz que o médico não faz, né, o que que é exclusivo do nutri e tal. E aí a ideia de que o profissional de Ayurveda, o bacharel em Ayurveda no Brasil, ele vai se juntar a esse campo, né, da saúde, vai ter que criar em algum momento uma delimitação do que é esse profissional, o que que ele faz e o que que ele não faz, né? Enquanto a gente é formado em curso livre e não tem essa regulamentação toda, a gente meio que faz qualquer coisa, né? Então tem muito terapeuta ayurvédico que atua como se médico fosse, né? Tipo, vê um paciente, diagnostica, prescreve fitoterápicos, alguma coisa assim, enquanto que às vezes até o médico mesmo não poderia fazer isso. Então, parece que existe um caminho bastante longo e íngreme de regulamentação dessa profissão. Então, eu tenho duas perguntas para te fazer que eu queria te ouvir. A primeira delas é: como é que você sente esse questionamento, que eu entendo que vem de muitos grupos do Ayurveda no Brasil, de que o Ayurveda não é medicina, né? Tipo, o Ayurveda é uma, sei lá, uma expressão cultural, o Ayurveda é. Sabe, tipo, eu tenho certeza que você está bem por dentro disso e talvez tenha até uma opinião que você possa dividir, mas a ideia de que a gente deveria ser regulamentado pelo Ministério da Cultura ou pelo Ministério da Saúde, digamos assim. Imagina que fosse um ministério que tivesse que regulamentar o Ayurveda. Eu acho que eu e você, que tivemos essa vivência de Índia, trabalhamos em hospital, a gente tem uma visão bem clara de que o Ayurveda é medicina, obviamente como parte de uma expressão cultural e tudo mais, e religiosa e tal. É, mas eu acho que existe um debate bastante grande em relação a isso. Tipo, não, o Ayurveda não é medicina, o Ayurveda é uma religião, ou o Ayurveda é uma expressão cultural. Eu queria te ouvir um pouco, que eu já conheço porque a gente é amigo, mas eu queria que você falasse um pouquinho para as pessoas um pouco qual é a sua lógica e como você pensa nisso. E também queria te ouvir um pouquinho sobre como é que você vê esse caminho de regulamentação. Porque eu acho que você saltou do avião e você está costurando o seu paraquedas em direção ao chão, de certa forma. Quando você abre uma faculdade que tem um bacharelado numa profissão que não é regulamentada, você está assumindo uma responsabilidade. Você falou que você assumiu dívida pra caramba. Custa milhões de reais para fazer uma faculdade. As pessoas não têm noção do tamanho da loucura que você fez e que você está fazendo todo dia, né? Então, você se colocou numa posição muito delicada, assim, tipo, já tem uma faculdade, ela é linda, já tem o bacharel lá, só que isso não tem um lugar claro dentro, né, da saúde brasileira, do SUS, tem as PICs, mas como é que você se vê, né, participando desse processo de criar um espaço claro, bem delimitado de atuação desses bacharéis, né, que vão se formar com vocês? Não sei se essa pergunta faz sentido, mas queria te ouvir um pouquinho.
Certo. São vários pontos aí para falar. Bem, não é uma exclusividade nossa fazer isso, né? O pessoal da medicina chinesa já faz também, né? Não regulamentado e eles estão nessa seara, né, trabalhando. O pessoal da naturologia também está nesse caminho aí. Lógico que não existe nenhuma faculdade de naturologia se dedicando a isso. De medicina chinesa existe, sim. Né? As de naturologia são grandes grupos educacionais que a naturologia é um curso do catálogo, mas a comunidade também está unida buscando a regulamentação. Lembrando que a ausência da regulamentação, ela não impede a prática profissional, apenas não delimita, né, qual é o limite da atuação profissional e quais são os critérios para o ensino. Por isso que existem, né, uma grande gama aí de possibilidades de cursos livres que formam terapeutas em Ayurveda. Né? Então, se você aprende a fazer o Abhyanga, né, que o pessoal conhece aí como a massagem ayurvédica, você aprende isso em 2 dias, você está fazendo uma terapia do Ayurveda, lógico, logo você é um terapeuta em Ayurveda. Então, você usa esse título terapeuta em Ayurveda tendo estudado 2 dias. Né? Você foi capacitado numa técnica do Ayurveda. E você pode usar o mesmo título estudando 3 anos, que a gente tem agora, 4, 5, né? Então, quem é o terapeuta Ayurveda, quais são as suas atribuições? Isso é só uma regulamentação da profissão que vai definir isso. O nosso trabalho, ele não regula a profissão. A gente está dentro da regulação do ensino. Então, existem muitas profissões dentro do ensino superior que elas não são regulamentadas. Lógico que a gente está falando da área da saúde, então ela é um pouco mais sensível em relação a outras profissões. Mas se você fizer análise de desenvolvimento de sistemas, não é regulamentado, né? Uma pessoa que aprendeu sozinho, autodidata, pode trabalhar, né, e ser chefe daquele que fez dentro de uma empresa, né, e o subordinado dele ser alguém que fez uma graduação em análise de desenvolvimento de sistemas. Você tem aí uma série de outras profissões, inclusive na área da saúde, que não tem uma regulamentação muito específica, né, como a instrumentação cirúrgica, enfim. Mas qual a importância do Ayurveda estar com critérios sólidos de ensino, né, e critérios sólidos de atuação profissional? É se comparando com as outras áreas da saúde e reconhecer que o Ayurveda está dentro da área da saúde. A medicina, né, se a gente falar em medicina moderna, ela também tem um aspecto cultural muito forte. Você estuda muito cultura, principalmente em relação à saúde coletiva, à saúde pública, programas de conscientização populacional, epidemiologia, questões sanitárias. Isso tudo está dentro do escopo da medicina. Definição de saúde é bem-estar, além de bem-estar físico e mental, também o social. Então, a parte social, de certa forma, cultural, entraria. E você pode fazer essa associação com várias outras áreas de conhecimento da humanidade, seja ela nas humanidades ou na tecnologia. O aspecto cultural da onde aquele conhecimento emergiu, ele vem junto muito forte. E com a Ayurveda não é diferente, talvez ele é muito mais forte em virtude de ser um sistema tradicional amparado numa literatura que tem esses elementos muito fortes. mas dentro desse mesmo mecanismo, que é o conhecimento védico, ele se subdivide com os seus objetivos. Então, o conhecimento védico, ele é oriundo de... Conhecimento védico, porque é oriundo do Vedas, né? São grupos aí de uma grande herança literária da cultura védica antiga, que deu origem a vários sistemas de conhecimentos, denominados shastras ou darshanas, né? Então, essas escolas de conhecimento desenvolveram a matemática, a astronomia, né? A gente tem aí a arquitetura, a gente tem as artes, aí entram as artes mesmo, né? Como a arte da dança, a arte marcial, né? A arte da música, e o Ayurveda, dentro do conhecimento, ele tem dois objetivos muito claros, né? Que é manter a saúde e preservar a saúde e tratar doenças, né? Esses são os objetivos do Ayurveda, não é eu que estou, não é uma interpretação minha, né? Isso aí, Charaka Sutrasthana 28, né? Para quem estuda Ayurveda, você vai encontrar lá a definição dos os objetivos, claro, do Ayurveda. Então, o Ayurveda não tem como objetivo uma elevação espiritual, por exemplo, não tem como objetivo conhecer a cultura indiana, ele tem como objetivo te manter saudável, né? E tratar as doenças. E para aqueles que conseguem se manter saudável e tratar as doenças, eles conseguem cumprir os objetivos da vida, que são esses outros objetivos. Então, é muito claro. O Ayurveda fala sobre a Hara e Aushadha, alimentação e remédios, né? Se você pegar e analisar claramente toda a literatura do Ayurveda, a produção literária, majoritariamente está falando sobre a Hara e Aushadha, sobre alimentação, sobre tratamentos e suas diversas formas. Não há dúvida que o Ayurveda é um... Eu gosto da definição que é um sistema de saúde. Porque o pessoal, quando fala medicina, o pessoal conecta com a profissão, né, com o ato médico, a profissão de um médico. Mas se você pegar o Ayurveda como sistema de saúde, você consegue fazer correlação com a enfermagem, com a odontologia, né? A gente tem aí todo o conhecimento de Shalakya Tantra, então, odontologia, tendo do Ayurveda, veterinária, né? O Ayurveda foi a primeira literatura do mundo que tem registros de indicações de tratamentos animais e efetivos. Então, você tem, encontra veterinário dentro do Ayurveda, né? E todas as outras áreas da saúde. Então, é um sistema muito amplo, muito complexo, não há dúvida que ele está dentro da saúde. E, sendo a área da saúde uma das áreas, a área mais regulada do mundo, né? Se você se formou profissional de um país, é muito difícil você revalidar o seu diploma em outro país e trazer a prática profissional, né? Nada mais justo do que a gente trazer também, né, definições claras de quem é esse profissional, para trazer segurança à população. Lógico que tem o lado ruim da história, pode trazer dificuldades, pode trazer interpretações equivocadas, limitações na atuação profissional, mas pensando em população, né, porque hoje em dia a gente está numa seara, a gente tem pessoas que de fato estudaram, como você, né, que estudou na Índia, você é o primeiro médico ayurvédico brasileiro, e tem pessoas que se autodenominam profissional porque aprendi com o guru, né? E se essa pessoa for lunática, e se ela não aprendeu, e se ela estiver mentindo, né? E se ela for esquizofrênica, como é que você vai atestar isso? E existem, infelizmente, existem pessoas que prejudicam outras pessoas. Então, é dever do Estado trazer segurança para a população. Se eu vou num médico, né? Se eu vou num dentista, né? Preciso fazer um tratamento de canal. Eu tenho total segurança que aquele cara sabe o que está fazendo. Com a Ayurveda, existe essa segurança? É meu dever eu tentar descobrir quem é o guru, o Swami, né? Um nome, Swami e um nome em sânscrito, que eu vou ter que tentar decifrar o que é esse nome, saber em que lugar da Índia esse cara vive, se ele realmente existe, é um desafio tanto, né? Então, é esse espaço que o Ayurveda está hoje e que beneficia, favorece, facilita, né? Mas também atrapalha muito. E aí, denominador comum, isso é um programa de ensino justo, uma regulação justa que permita aí que as pessoas já existentes, né, as pessoas que se formaram, né, em todos esses diversos programas, todos eles sejam absorvidos, né, ninguém seja prejudicado, tal qual outros projetos de lei já fizeram isso, né, a gente tem recentemente a regulação do profissional de estética, né. Então, na data da publicação da lei, todo mundo que estudou, né, independente aonde, ou até mesmo que não estudou e aprendeu trabalhando, acontecia muito isso, centro de estética vai lá, contrata, ensina, tu aprende fazendo, né? Então, todas essas pessoas foram absorvidas, né, e entraram em uma das duas categorias, que é as categorias já existentes dentro do sistema educacional brasileiro, que é ou é técnico ou é graduado, né? Se não for nem técnico e nem graduado, é profissional de formação livre, aí não existe regulação. Né? No momento que regula, tem que se encaixar na lei já existente, ou é técnico ou é graduado. E a partir daí, né, você cria um novo caminho. A partir de agora, quem quiser aprender, aprende dentro desse, dentro do, da regulação já existente, com os critérios já existentes estabelecidos aí pelo Ministério da Educação ou pelas secretarias de educação, né?
Eu acho maravilhosa a tua fala, porque é de uma objetividade e clareza que eu acho que as pessoas não têm noção, né, dessas coisas que você coloca de maneira tão simples, né? É, você já tem uma regulamentação, na verdade, né, do ensino profissional no Brasil. A gente já tem essa ideia do técnico, já existe bacharelado. Isso é, não é novidade, inclusive, né? Eu não sei porque às vezes no Ayurveda a gente bate uma cabeça tentando criar uns negócios diferentes, novo, que vai contra, inclusive, muito do que já está formado, que não tem nem paralelo na Índia tampouco. Então, eu acho que tem uma zona natural, assim, né? Tem alguns mal-entendidos que são naturais do início, né? Porque, como você falou muito bem, tem muita gente que se formou em lugares diferentes, com bases diferentes, e que não seguiam, até porque era impossível fazer o bacharelado na Índia, né? Até você chegar lá e ver que já tinha gente lá fazendo. Mas a gente acha que é impossível até alguém fazer, né? Como, para mim, pensar uma faculdade de Ayurveda no Brasil, eu tenho uma sensação de impossibilidade, aí eu vejo você fazer, e aí é isso, daqui a pouco vão ter 5, 6, 7, 10. E o que eu acho que as pessoas também não pegam muito bem é que você pensa desse lugar, né, de ensino superior. E o pessoal da USP não é concorrente da UFRJ. Sabe, tipo, você não tem essa mentalidade quando o assunto é academia, desenvolvimento do conhecimento científico. A gente não está tentando unificar todo mundo no mesmo balaio. O que a gente precisa é mesmo pluralidade. Tem que ter a Universidade da Bahia, tem que ter uma universidade em Porto Alegre. O cara não cria uma universidade em Porto Alegre e o pessoal de São Paulo fica bolado porque acha que só devia ter uma universidade no Brasil. Pelo contrário, né? O conhecimento científico, ele se beneficia dessa pluralidade de escolas. E no caso de faculdades e de cursos superiores, de pós-graduações e doutorados e tal e tal. Então, eu acho que como você vem de uma mentalidade que está fora dessa caixa, dessa briga, né, digamos assim, parece que você é um alienígena fazendo isso. Como muitas pessoas acham que eu sou meio alienígena fazendo as coisas do jeito que eu faço. Mas, para mim, quando você fala, parece absolutamente óbvio. É claro que tem que ter uma faculdade. E aí, óbvio que vem um pessoal e pensa: não, mas o Fernando está fazendo uma reserva de mercado. Aí eu falo, mas vocês são loucos? Tipo assim, a gente precisa ter essas faculdades, porque senão o conhecimento ele nunca evolui. Qual é o contrário, né? Qual é a alternativa disso? É continuar tendo só algumas escolinhas? Como você falou, a gente não sabe de onde esse conhecimento veio direito, se foi um guru que ensinou para o outro, e nada contra o ensino de guru Shishya Parampara, mas é o que você está falando. Tipo, a gente precisa ter diretrizes claras, né, de que esse profissional do Ayurveda ele foi ensinado de acordo com um padrão, para poder beneficiar a sociedade como um todo, porque senão é o que você disse, uma pessoa que fez um curso de final de semana versus outra que fez um curso de 5 anos e fez hospital e tudo mais, e elas duas são pessoas que fazem Ayurveda como se fosse a mesma coisa. A quantidade de gente que eu, né, a minha mãe, por exemplo, é super orgulhosa da minha trajetória, né? Aí ela esbarra com uma amiga e fala: meu filho é médico ayurvédico. Aí uma amiga dela falou: a minha filha também. Aí falou: sua filha também. Não, mas acho que no Brasil só tem o Matheus. Não, não, minha filha também. Ela fez um curso em Nova York esse verão e ela também é médica ayurvédica. Ela falou: como assim, curso do verão? É, fez um curso de um mês lá em Nova York e aí agora ela é médica ayurvédica. Aí a minha mãe falou: Matheus, quem faz curso em um mês é médico ayurvédico? Eu falei: mãe, nem começa com esse assunto porque a gente não tem isso muito bem claro, sabe? Tipo, não dá para dizer que eu só sou, que você só é, né? Porque ninguém sabe muito bem. Então, a gente fica numa coisa meio indeterminada, tipo, vamos fazer o bem e que boa sorte, né, para todo mundo envolvido nesse processo. E aí, Fê, eu queria te ouvir falar um pouquinho sobre a coisa do bacharelado, porque eu acho que ficou claro para mim a tua saga de criação da FAESDA, né, como faculdade, né, que tem um prédio com um laboratório de informática que isso buga a minha mente até hoje, o fato disso ser necessário. E aí você consegue autorização para fazer um bacharelado em Ayurveda. Agora existe a ideia de bacharelado em Ayurveda que antes de vocês não existia. Como é que você compõe isso? Quer dizer, qual é a diferença do que você fazia antes, com curso livre de formação de terapeuta, para um bacharelado? Como é que você montou, tipo, a grade disso? Como é que vocês fazem? Uma, por exemplo, que eu já conversei com você pessoalmente, queria muito que você trouxesse aqui para a galera entender. Como é que você compõe um quadro de professores, por exemplo, do curso, né? Porque acho que as pessoas não sabem, mas também tem regras, né? De quem é que pode dar aula no bacharelado, quem é que não pode, quantos por cento tem que ter curso superior e quantos não. Tipo, quando você é pioneiro no nível que você é, você encontra uma situação que assim, não tinha nenhum bacharel antes para poder dar aula no bacharelado. Não tem o doutorado em Ayurveda que vai dar aula no, na pós. Então, você acaba tendo uma estrutura que, como ela não tem uma base ainda formada, a ideia de muitas pessoas é você deveria ter um quadro de professores com mestrado, doutorado, não sei o que lá. Aí você fala, ué, mas se eu nunca fizer isso, eu nunca vou ter. E se eu nunca tiver, eu nunca vou fazer. Então você fica impossibilitado de criar o que você criou. Como é que você conseguiu, né, tipo, construir esse currículo, o quadro de professores, e como é que você vê isso avançando? Porque com certeza essa primeira versão que você está lançando agora no mês que vem, ela é, né, a primeira dessas versões. Daqui a 10 anos, isso vai estar muito diferente. Eu queria te ouvir falar um pouquinho sobre a estrutura do bacharelado e o caminho que você acha que isso vai percorrer, sabe?
Certo. É uma adaptação direta das diretrizes, né, dos cursos de Ayurveda em universidades indianas, né? Então, existe um currículo na Índia, que é o BAMS, que é o que você fez. É uma sigla para Bachelor of Ayurvedic Medicine Surgery, bacharelado em medicina de cirurgia, né? Então, a gente fez uma adaptação direta desse programa de ensino dentro do que existe no Brasil. Então, o curso ele tem uma integralização em 5 anos, 4.000 horas, né? Na Índia, são 5 anos e meio em período integral, totalizando aí pouco mais de 8.000 horas, né? Então, a gente tem mais ou menos a metade da carga horária, sendo que o nosso credenciamento e o curso, ele é EAD, né? Então, o que é um curso EAD, né? Não significa que ele é 100% EAD, a gente cumpre a carga horária mínima estabelecida também pelo Ministério da Educação para cursos de currículo experimental, que não tem diretrizes curriculares. Então, existem profissões que têm diretrizes curriculares, né, estabelecidas pelo Ministério da Educação em conjunto com os conselhos, você tem que seguir, né, e com pouca liberdade de adaptar. Se pegar a saúde, são todos os cursos que têm conselho, medicina, fisioterapia, enfermagem, psicologia, né, então você não vê um curso de psicologia em 2 anos, por exemplo, né, ele tem um tempo determinado e você vai cumprir. Nutrição, você não vê um curso de nutrição também em 2 anos, tem que ser 4 anos, alguns adaptam em mínimo 3 anos e meio, né, então você tem que cumprir a carga horária mínima, né, critérios mínimos para que haja, né, esse curso. Nós, até, como não existe diretrizes curriculares, porque a profissão é orientada, não existe o conselho, a gente tem a liberdade de fazer a diretriz curricular que a gente quiser. Então, hoje a Ayurveda está na lista do MEC, a gente escolheu 5 anos, mas qualquer outra instituição, em qualquer momento, pode fazer a oferta do mesmo curso com um bacharelado, a integralização mínima é 3 anos, se eu não me engano. Né, um bacharelado em 3 anos, alguém pode ir lá e aproveitar que está escrito tem o bacharelado e solicitar o tecnólogo, e aí dá para fazer até 1 ano e meio, né? Então, isso pode acontecer no futuro, mas nossa escolha é a adaptação direta, né? Foi difícil, inclusive, mediante avaliação do Ministério da Educação, justificar isso, né? Essa coisa, ah, você é louco? Nas auditorias do Ministério da Educação, elas também, vocês são loucos, né? Vocês são loucos. E o volume de conteúdo. O nosso curso de sânscrito do primeiro semestre, né, eles achavam que era o curso inteiro, era o primeiro semestre inteiro. Não, isso é só uma disciplina. É só um curso. É só uma disciplina do curso. Então, a gente faz tudo em um volume muito sólido, incomum ao mercado de cursos EAD já existente, né? E insuficiente para o que é o Ayurveda e para o que a gente está tendo que adaptar. Então, a gente mantém exatamente as mesmas disciplinas, na mesma ordem, né? Então, como é que funciona o currículo do BMS? Ele tem a disciplina do Ayurveda e o equivalente que você aprende de Ayurveda dentro do sistema de saúde moderno, dentro da medicina moderna. Então, você estuda fisiologia de acordo com a Ayurveda. Você estuda fisiologia. Então, você tem uma grade Kriya Sharira, 100% Ayurveda, Ayurveda do início ao fim, você não usa... Né, não usa ou não deveria usar em aula, né, em material didático, nada que referencie a ciência moderna, E no momento que você vai para estudar fisiologia, você esquece o Ayurveda, você não faz nenhuma correlação com o processo fisiológico Vata, Pitta e Kapha, né? Então, uma é moderna, outra é Ayurveda. Você estuda os dois juntos, mas não mistura. Essa é a grande confusão, eu acho, que o pessoal traz. Ah, vocês falam de Ayurveda de forma clássica, mas eu fui ver na Índia, parte do currículo estuda medicina moderna. Então, isso não é Ayurveda puro. Na verdade, é o mais puro Ayurveda que você pode ter, é o modelo indiano dentro da academia, né? E eu posso explicar. Desde 1918 deu início aos programas de ensino de Ayurveda, atendendo às necessidades, né, da população indiana. Já em 1918, com o objetivo de combater o charlatanismo, com o objetivo de regular, com o objetivo... Lógico que existem as teorias da conspiração, e sim, existem, né, grandes problemas aí que a colonização inglesa trouxe e tudo mais, mas também existe um problema causado pelo próprio povo indiano, né? Então, charlatanismo, aquele problema de aprender de guru e não aprendeu de forma nenhuma, falta de critérios de preparo de medicamentos, boas práticas de preparação. Então, a gente, na Índia, usa-se metais e minerais, no Brasil não usa de forma alguma. Existe um processo sólido de confecção desses medicamentos. Na Índia, existe quem é negligente com esses processos, prejudica, intoxica, mata. Então, já há mais de 100 anos, a Índia entrou nesse processo regulatório, tirar o Ayurveda, né, tá lidando com a saúde humana, vamos estabelecer limite para essas pessoas. Então, começou o ensino universitário. O Ayurveda sempre vem de uma tradição. Então, as tradições, elas são muito... Elas restringem, de certa forma, o conhecimento. Não que isso não seja eficaz, né, mas a gente tem uma ampla literatura que ficava limitada regionalmente, né. Tem tradições que os caras seguem só o Vangasena Samhita, numa cidade, numa região do interior do Karnataka, que é uma região do sul da Índia. E é só aquele livro que os caras seguem, tem manual bem claro de Kadikitsa, de preparo. Kadikitsa é clínica, né, ayurvédica, e o pessoal segue aquela região. Tem o pessoal da região do Maharashtra, segue lá o Panchabalpa e Kadikitsa, apenas de acordo com os cinco elementos. Tem o pessoal do Rajkot que segue a tradição do Agni Chikitsa, então é tratar tudo com alimentação, né? O pessoal do sul da Índia segue mais o Ashtanga Hridaya, o pessoal da porção norte mais o Charaka Samhita. O que a universidade faz? Um estudo comparado de todas as literaturas, né? Então, tudo referenciado, você dentro da universidade, você tem acesso a uma literatura que dentro da tradição você não tem. É um estudo comparado, um estudo amplo, sem bandeira. Existem também as bandeiras de tradições, né, seguidas dentro da própria Índia, e você torna isso nulo, sem nenhuma tendência para nenhum lado. Lógico que pode vir a tendência pessoal de um professor ou outro, né? Mas você desenvolve teu senso crítico por si só, não fica viciado com a visão restrita de um único professor, que ela pode estar conturbada, enviesada. Então, isso é o modelo acadêmico e ele é o mais, né? Ele é o mais clássico possível dentro da universidade. Fora da universidade, ele é menos ainda. Talvez tenha mais classe, seja mais tradição na própria tradição indiana, né? Mas o conhecimento é muito sólido. Trazendo isso para o Brasil, né, a gente usa o mesmo material didático, a gente conseguiu aprender, e dessa forma eu consegui, além de aprender muito bem, conseguir treinar os professores, isso que é muito bom. Então, todos os professores que a gente tem, né, eles pegaram a nossa nova fase, o pós-Índia, né, do Fernando. Então, desde que eu cheguei na Índia, final de 2017, houve uma mudança, um crescimento e agregando novas ferramentas e mudando muito os nossos cursos. Então, todas as pessoas que estão hoje pegaram esse novo momento, né, do nosso projeto de ensino. Uma parcela significativa dos professores estiveram em Jamnagar estudando. A gente já promoveu 4 programas de intercâmbio, né, de estudos, onde o pessoal fica um mês em imersão, estuda, entende, né? Então, são pessoas que realmente entenderam, né, o modelo de ensino. Isso é muito importante, porque o meu projeto do passado, né, era reunir as pessoas mais qualificadas do país. E sempre esse conflito de informação. E é aquilo que você está falando, essa visão do ensino superior. Meu, não é possível que eu não possa contratar um professor. Não dá, e isso dá problema, né? Um curso de psicologia, né? Eu tenho lá o contrato de psicólogo, ele vai executar o trabalho dele, tá tudo certo. Existem diretrizes curriculares, um nutricionista, um farmacêutico. A Ayurveda não. A Ayurveda dava um sistema modular, num mês dava, tinha uma aula, no outro mês tinha um professor desmentindo o outro e eles brigando entre si. E eu no meio tentando resolver isso entre professores e entre alunos, porque o meu guru disse uma coisa e o meu guru disse outra. E uma discussão pobre, né? Uma discussão pobre, né? A massagem dá 8 voltas para um lado ou 7 voltas? Tipo, 8 voltas porque é o infinito, 7 porque é o número, não sei das quantas. Pô, tanto faz se é 7 ou 8, né? Então, uma discussão muito empobrecida em relação à Ayurveda, com um certo esoterismo, misticismo, coisa que a gente conseguiu tirar isso, né? E a nossa qualidade, assim, subiu depois da pandemia, que eu consegui reestruturar bem isso, na qualidade, assim, de ensino e de satisfação dos alunos melhorou muito, né? Em virtude disso. Então, as pessoas que trabalham hoje dentro da Faeza, caramba, estourou uma batalhazinha aqui. As pessoas que trabalham hoje dentro da Faesda respeitam, né, essa história, respeitam o que é o Ayurveda na universidade, respeitam o que se aprende dentro do S, respeitam a metodologia, acreditam e confiam, né? Então, isso é fundamental. Em relação ao que o Brasil, né, exige, o Ministério da Educação, existe um processo regulatório claro. Para que você possa atuar dentro do ensino superior, você tem que ter, no mínimo, um programa de pós-graduação lato sensu e no mínimo, 30% do corpo docente estricto, que é mestrado e doutorado. Então, o corpo docente do curso, além de ter esses pré-requisitos estabelecidos por mim, é de independente da instituição, né, critério próprio da instituição, eles atendem os pré-requisitos mínimos de acordo com o Ministério da Saúde. Do Ministério da Educação, muitos da área da saúde, então a gente tem médicos, tem nutricionista, terapeuta ocupacional, e além disso, uma conexão muito grande com a área do Ayurveda. Existem as disciplinas obrigatórias, então, por exemplo, existe desenvolvimento social e ambiental, né? Responsabilidade social, uma disciplina obrigatória. Então, a professora, ela é um doutorado na área, se interessa pela área das terapias integrativas, desenvolveu programas de pesquisa. Então, dentro de uma universidade convencional, com um volume grande de cursos, é uma disciplina comum para todos os alunos. A gente vai conseguir, para dentro da Ayurveda, trazer as necessidades específicas, né? Então, quando você fala de desenvolvimento social, a gente está falando de atender as necessidades dentro da área da saúde pública para a comunidade quilombola, ribeirinha, indígena, né? E a gente tem, por exemplo, a disciplina de desenvolvimento socioambiental, também é uma disciplina obrigatória, né? uma disciplina comum a todos os cursos, que a gente vai conseguir trazer a Ayurveda para dentro dela, por ser uma professora com especialização na área e formada em Ayurveda. Temos dentro de Swasta Bruta, né? Que é uma disciplina que visa a promoção da saúde. Se pegar o modelo indiano, dentro dessa disciplina, a gente tem epidemiologia, questão social, questão ambiental, saneamento, né? Como é que a gente traz isso, como é que a gente tira tudo isso que é comum à Índia e não interessa para nós e adapta para o Brasil. Né? Questão de saúde coletiva, SUS, Programa Nacional de Práticas Integrativas, abordagem, legislação. Né? Então, a importância do Ayurveda também ser um curso dentro do ensino superior é preparar um profissional de saúde para que ele possa estar dentro de equipes multidisciplinares. Porque quando é curso livre, você limita apenas o conhecimento da Ayurveda, fica muitos gaps, muitos gargalos, né, que atrapalha. Então, vamos pegar uma situação corriqueira do dia a dia, né? Eu sou terapeuta em Ayurveda e, inclusive, tenho uma tendência ao conhecimento com a saúde da mulher. Se não existe, né, lógico que muitos terapeutas, eles são responsáveis e buscam um conhecimento extra-classe de forma independente, mas isso nem sempre acontece. Então, por exemplo, recebi uma gestante que não gosta da medicina moderna, né, e ela quer fazer a gestação dos sonhos de acordo com a Ayurveda. Então, ela quer uma terapeuta ayurvédica, quer uma doula, e não quer que, não, e quer a distância de médicos. É um público simpático a isso, né? Que se interessa. Então, se você, dentro da academia, você entendeu os critérios básicos de saúde, o que é obrigatório num pré-natal e não dá para deixar de fazer, né? HIV, rubéola, hepatite, né? Outras ISTs, infecções sexualmente transmissíveis, tudo isso, fazer todo o combo completo do pré-natal e orientar a pessoa a buscar um atendimento ginecológico dentro de uma unidade de base de saúde. Se a pessoa se negar, você negar o atendimento, estabelecer isso como critério, Isso faz parte de você atuar em sociedade e, embora não haja legislação ou Ayurveda, há uma legislação em saúde. Se isso não for ensinado dentro de sala de aula, no curso que você está se profissionalizando, você vai estudar onde? A parte moderna, né? A pessoa chegou com um diagnóstico específico, né? A pessoa chegou, eu tenho lúpus. A pessoa nunca ouviu falar, vai pesquisar onde? No Google? Vai pedir para voltar no outro dia ou pesquisar o que é lúpus? Você tem que saber no mínimo o que é. Você não vai tratar lúpus, você não vai diagnosticar lúpus. Mas você vai saber o que é e vai saber de onde partir. Você vai aprender e aonde isso em sala de aula. Então, é fundamental, né, um programa de ensino sólido para que esse profissional possa atuar. Prescrição, né, o profissional de Ayurveda não prescreve. Mas onde é, quais são os limites da atuação? O que dá para orientar? O que caracteriza uma prescrição? O que caracteriza uma orientação? Então, isso entra a parte moderna também. Você estuda Dravyaguna, mas você pode estudar a parte de farmácia, a parte farmacotécnica, né? Então, a gente consegue resolver vários problemas, que é atendimento de qualquer jeito, produção de insumos ayurvédicos de qualquer jeito, e atender, no mínimo, a legislação, segurança. O pessoal acha legal plantas medicinais coletar em qualquer lugar, em beira de estrada, né? A gente não consegue, nem dentro do BMS você tem capacidade de identificar plantas medicinais. Você passa um ano estudando Dravyaguna, que é o estudo das plantas medicinais, você vai em laboratório, testa, cheira, tem exames, tem provas de identificação, mas não é o suficiente. Eu não consigo pegar de uma planta e identificar, é fácil confundir. Tem aquelas que são inconfundíveis, mas tem outras, muitas, que são fáceis de confundir, e a confusão entre uma e outra gera uma planta segura e outra planta com nível de toxicidade. Qual é o solo que ela está produzida? Esse solo é contaminado ou não? Então, também, o uso de plantas medicinais de forma segura, né? Infelizmente, você não vai... lógico que você pode ter o seu jardim e tudo mais, não vamos complicar tanto o que é simples, mas, de forma geral, para a segurança da população, existe um método produtivo que vai garantir segurança. Então, tudo isso, né? O programa de ensino e professores qualificados trazem isso. E os nossos professores, eles confiam nisso, entendem isso, não são contra isso. Então, existe muito, isso faz parte do nosso programa de desenvolvimento institucional. Toda instituição tem, faz parte do processo, é um documento desse tamanho, literalmente, impresso, um negócio assim, e tem todas as etapas do nosso desenvolvimento como instituição, e é estimulado, favorecido a gente formar profissionais e, na medida do possível, absorver eles. E é isso que a gente veio fazendo antes de se tornar uma faculdade. Então, a gente muito caminhou para esse processo já antes mesmo, né? A gente veio se preparando há anos. Esse é o primeiro curso, mas esse modelo desse curso aqui já está sendo implementado anteriormente. A gente tem duas turmas em andamento num programa de 4 anos de duração. Exatamente o mesmo modelo, né? As mesmas disciplinas, a carga horária aumentou e o tempo aumentou porque foi incluído mais disciplinas, um pouco mais de rigor, mas o modelo ele já vem acontecendo, funcionando, as pessoas estão aprendendo e estão satisfeitas, né? Então, embora seja o primeiro, né, bacharelado, o modelo ele já vem sendo estudado e aplicado há bastante tempo, que nos traz grande segurança. Não vai ser novidade para nenhuma, para nós, esse primeiro semestre, por exemplo, ele já foi executado anteriormente, né, e com bastante sucesso. Então, é um desafio, né? É um desafio manter aí o modelo indiano adaptado para a nossa realidade. Quando a gente fala também, outro ponto para finalizar, quando a gente adapta de acordo com o que é conveniente para nós. Tem disciplinas que não tem aplicabilidade nenhuma no Brasil prática, mas ela é contemplada de forma teórica, para que você seja um profissional completo e entenda os recursos que a Ayurveda tem. Por exemplo, o Shalya Tantra, né? A gente não pode fazer o uso de sanguessugas no Brasil, né? Mas, então, a gente não vai ter práticas com sanguessuga. Mas você aprende de forma teórica, entende o contexto, consegue ter uma comunicação global em Ayurveda, fazer programas de especialização já estando introduzido o assunto. Toxicologia, enfim, uma série de disciplinas que a gente reduz muito a carga horária, privilegiando a carga horária de outras que têm uma aplicabilidade maior.
Maravilhoso. Eu me identifico com o que você está falando, porque é isso, assim, quando eu criei a nossa formação também no Vida Veda, eu pirei e fiz uma formação de 5 anos, porque eu falei, eu vou fazer, se é para fazer, eu vou fazer com base no BAMS e tal e tal. Então, tem aula de Rasa Shastra, por exemplo, e eu explico isso para os alunos, tipo, olha, eu vou te ensinar teoricamente o que é Rasa Shastra, mas você nunca vai cozinhar mercúrio, sabe? Tipo, a gente não vai fazer uma prática de purificação de mercúrio, não vai acontecer. Ou como chale, né, como cirurgia, por exemplo. Então, efetivamente, acho que é muito interessante, porque eu, como você, eu acho, eu fico animado pelos primeiros passos, sabendo que os primeiros passos nunca vão ser perfeitos. Né? A gente tem que dar passos imperfeitos para chegar numa hora que a gente vai estar fazendo alguma coisa muito maneira. Então, eu queria terminar essa live, que a gente até passou um pouquinho do tempo, te perguntando assim, quais são os próximos passos, Fedo? Tipo, você lá atrás tinha uma escola de Ayurveda. Você dava um curso de 12 meses. Cara, de lá para cá não tem tanto tempo. Sabe, 10 anos não é tanto tempo assim para você sair de um curso de 10 meses para ter a primeira faculdade de Ayurveda com o primeiro bacharelado em Ayurveda do Brasil. O que, que você vai fazer nos próximos 10 anos? Você vão, tipo, montar uma nave espacial, vão para Marte, sabe? Porque se tu continuar nessa trajetória, para algum lugar tu vai. Tipo, quero saber muito como é que você vê os próximos passos da FAESDA como instituição de ensino superior. Vocês vão ter 10 FAESDAs espalhadas pelo Brasil, sabe? Ou... e também queria saber se tu acha que a gente chega na Índia, sabe? Você acha que em algum momento o Brasil vai ter, tipo, hospitais? Eu tô fuxicando sua cabeça, assim, óbvio que a gente não sabe, mas você acha que a gente vai ter hospitais, faculdade de Ayurveda para todo lado, o ayurvédico trabalhando do lado do médico moderno, do lado do endócrino, tipo, todo mundo junto, kumbaya, todo mundo feliz, sabe? Produzindo saúde pública, ajudando o SUS. Qual é a tua ideia do futuro?
Olha... não tem como saber, né? Toda previsão, ela não vem de forma técnica. Se a gente pensar de forma técnica e olhar a história, o Ayurveda chegou no Brasil com uma grande força em 85, através do movimento do Maharishi Ayurveda. E era um projeto que, se acontecesse hoje, né, seria de um impacto assim, muito grande, e aconteceu isso em 85, né, com formação de hospitais ayurvédicos, vaidyas indianos treinando profissionais. E passaram-se aí quase 40 anos e a gente está no cenário que está hoje. Abriu-se muito caminhos através de um movimento que aconteceu de uma maneira muito forte na década de 80. Então, se aconteceu isso na década de 80, que não é tão impactante quanto o que a gente está fazendo hoje, se comparar lado a lado, não é tão impactante que foi feito lá atrás. Né? Então, a gente, embora seja algo... para o Fernando, né, ou para parte da comunidade extremamente grande a nível, né, se a gente olhar em macro, ela não é tão grande assim. Então, o impacto que isso pode ser que daqui a 10 anos esteja fazendo exatamente a mesma coisa. Qual é o que eu sempre sonhei e o que eu gostaria que acontecesse? É você ter o ambiente favorável que alimente o Ayurveda em todas as suas formas. Então, por exemplo, qual seria o caminho natural se eu fosse... se eu tivesse condições e tivesse pessoas consumindo isso, né? Então, são dois, não adianta nada ter condições e não ter as pessoas, não ter a demanda. Mas a produção, né, uma produção de larga escala de remédios ayurvédicos, né, cápsulas, compostos em pós, medicamentos sólidos e semissólidos, que são as pastas, geleias, fermentados, óleos, decocções... tudo isso produzido em ampla escala, envasado e vendido com segurança para a população. Hoje é uma dificuldade muito grande, né? Você tem que fazer uma adaptação muito grande para atuar profissionalmente, porque geralmente tem que mandar a pessoa compra isso não sei aonde, compra pelo correio, demora para chegar. Você orientar a pessoa e a pessoa conseguir comprar na mesma hora, né? Igual eu faço com a farmácia que tem lá do lado de casa, né? Então... esse é um cenário ideal, ter acesso fácil e rápido e com custo justo a remédios do Ayurveda. Né? Produção literária, a gente já começou a caminhar nessa direção, a gente tem aí 3 livros traduzidos, mas precisaria ter muito mais. Né? Então, qual é o meu projeto? Então, percebo como é muito demorado. Né? A gente, eu não sei quantos anos vai levar, mas talvez essa primeira turma termine e a gente não tenha toda a bibliografia traduzida ao português. Né? A gente tem apenas... os livros que a gente tem atendem duas disciplinas específicas, né? Que é o Padartha Vinyana e o Swastha Bruta, parcialmente com a parte de alimentação. De todas as disciplinas, Ratna Sharira, que é a anatomia, Roga Nidana, que é a fisiologia, teriam muitos livros para traduzir. O processo de tradução e publicação é muito demorado. Mas o sonho é que eu possa, né, de trazer referência bibliográfica para que o aluno ele compre o livro e a gente não tenha mais material didático, né? É, referência bibliográfica como qualquer instituição de ensino, então a gente tem que adaptar, produzir, a gente usa as traduções da extinta editora Chacabuco, né? A gente usa as traduções que são de domínio público do Ashtanga Hridaya, do Charaka Sanhita, do Chuchuruta, né? E isso é um privilégio muito grande, são poucos os lugares que não é de língua inglesa, né, que tem disponíveis traduções, então a gente tem que favorece muito o estudo. Então isso nos dá uma segurança para o curso inteiro, a gente tem material didático, só com a Ashtanga Hridaya e com o Charaka. Falta tempo para explorar só eles dois. Mas precisaria, né, dos livros texto traduzidos, então um ambiente literário. Um ambiente regulatório não depende da gente fazer, mas seria um cenário ideal, né, que esse profissional ele tivesse segurança, né, da atuação profissional. Não que não tenha segurança hoje, segurança não é a palavra certa, ninguém vai ser impedido de atuar profissionalmente, e hoje, né, não existe distinção entre as diferentes caminhos que a pessoa percorreu ao se profissionalizar. Mas a segurança institucional mesmo, a pessoa, ela sabe a profissão dela, ela dedicou o tempo, estudou, concluiu, não vai ter outras pessoas que se qualificaram de maneira equivocada, prejudicando a classe, então isso seria também, né, uma regulação do ensino, uma regulação da prática profissional adequada, justa, também seria algo que não depende de nós, mas seria o cenário ideal que eu gostaria de ver no Ayurveda, né? E locais de tratamento, então a gente precisaria de hospitais, né? Então eu adoraria ter também um hospital ayurvédico no meio urbano, né? Eu vi muito isso na Índia, hospitais no meio urbano, facilidade de acesso, entrar, sair, programa ambulatório, né? Tal qual qualquer outro, né? Como é que é um hospital hoje? Você precisa de uma emergência, né? Você tá, o hospital mais conceituado, ele tá localizado no melhor local da cidade, né? Ele não está localizado numa área rural, extremamente inóspita, que num processo de emergência, uma ambulância não chega lá. Se choveu, atola no bairro para ter estrada de terra. Então, um ambiente de segurança, né, envolve você tratar pacientes de alta complexidade num ambiente seguro e, se possível, também existe um modelo assim na Índia, que é a ala de Ayurveda, né, ou de práticas tradicionais dentro de hospitais. Mas isso são coisas que não dependem de mim, mas é um cenário que eu vejo como ideal. É possível reproduzir um modelo indiano adaptado às necessidades brasileiras, né? E, bem, o que a gente conseguiu fazer agora é o ensino, a produção literária é relativamente fácil, a produção, tudo isso é possível de executar, né? Tendo recursos, tendo pessoas qualificadas e tendo pessoas interessadas, né, em usufruir disso. Então, é um sonho. Se isso vai acontecer um dia, não sei, mas eu espero, por exemplo, que com esse passo que a gente está dando, os alunos possam fazer isso. Os alunos possam ter autonomia, ter conhecimento e segurança para fazer. E eu percebo que isso vem acontecendo. A qualidade do aluno que a gente formava em 18 meses é outra dos alunos que a gente formou em 3 anos, né? Não é que o curso antes era ruim ou a gente era ruim. É tempo, é matemática. 3 anos de exposição, mais tempo para amadurecer. Fruta, fruta tem o tempo certo para colher, né? Você vai lá, pega uma fruta que não está madura no pé, ela amadureceu, né? Ela é gostosa. Isso é na vida também, então tem o tempo certo. Então a gente observa que a gente já formou aí vários grupos com 3 anos de duração, isso é o fim, e o resultado é muito satisfatório. Tem esses de 4 anos em andamento, está sendo bem satisfatório. Eu tenho certeza que o que a gente vai conseguir entregar no futuro, daqui a 5 anos, ser profissionais extremamente competentes e seguros e com condições de executar esses projetos, né? A gente tem muitas pessoas que estão em transição de carreira. O perfil de quem estuda Ayurveda, o perfil do egresso, ele é diferente no Ayurveda. Ele não é o aluno oriundo do ensino médio que veio através de vestibular buscando uma profissão, uma carreira. Geralmente, uma transição de carreira, uma transição de um complemento a uma profissão. Então, são pessoas que tenho certeza que no futuro vão conseguir contribuir ou executar, né, esses projetos. Um hospital ayurvédico, por que não, né? É possível você fazer. Né, um hospital que tenha, atendendo as diretrizes, tendo um enfermeiro período de 24 horas, tendo um médico responsável, executando os projetos. É possível fazer isso hoje, basta querer. Né? Ter um médico responsável, enfermeiro período de 24 horas, atendendo a legislação, regulação, né, saída de emergência, toda a infraestrutura necessária, consegue fazer tratamentos adequados com a Ayurveda ali dentro, dentro da regulação, dentro da legislação já existente no Brasil, né? Então, qual a dificuldade? O que falta? Falta segurança, conhecimento, um modelo confiável de se replicar, né? E a gente espera que consiga facilitar tudo isso no futuro.
Vamos nessa. Eu gosto desse sonho. Eu acho bem interessante poder pensar que daqui a 20 anos, 30 anos, a gente vai ter um cenário de Ayurveda bastante diferente. Eu acho que as pessoas que estão estudando Ayurveda, terapeutas e tal, veem uma aceleração nesse processo, né? Antes não tinha ninguém na Índia, agora tem um monte de gente na Índia, né? Antes não tinha faculdade, agora já tem faculdade. Isso não está demorando 40, 50 anos para acontecer. Foi na última década, né? Que a gente, todo mundo junto, né? Tendo mais interesse. Eu estava fazendo uma live com o Danilo Maciel Carneiro outro dia e ele tava falando, cara, é legal porque o seu trabalho leva o Ayurveda para mais gente. E eu acho que eu nunca tinha falado com alguém do Ayurveda que tinha me falado isso de volta, né? E eu pensei, pô, pode crer, porque você falou, se tiver demanda de um lado e se tiver infraestrutura do outro. E aí a gente tem que ter, né, cada vez mais pessoas falando sobre a Ayurveda para cada vez mais público, né? Sair de um núcleo muito pequenininho de pessoas e isso virar conhecimento, todo mundo conhecer, saber mais ou menos o que, que é. Então, assim, temos um caminho longo pela frente. É uma honra ficar do teu lado, tipo, vendo o que vocês estão fazendo. Fico muito animado, sou muito fã. É, para todo mundo que está assistindo essa live, o link da Faesda está na descrição. Eles estão abrindo a primeira turma do bacharelado em Ayurveda no Brasil, que é o primeiro bacharelado em Ayurveda do Brasil, na primeira faculdade de Ayurveda do Brasil, e as aulas começam agora em março. Então, se você sempre sonhou em fazer um bacharelado em Ayurveda, né, agora você pode, no Brasil, tá? Então, clica aqui, tem o link na descrição desse vídeo. Vai lá, conhece a Faesda, eles têm curso de extensão, tem pós-graduação, tem graduação, tem tudo lá no site deles bonitinho. É a primeira faculdade que pode dizer, né, que é regulamentada bonitinha, que faz tudo direito. Fernanda é chato pra caceta e realmente é meio doido, como dá para ver, né? Então esses doidos é que vão mudando o mundo. Cara, obrigado pela tua por aceitar o convite. Espero que a gente não precise esperar mais 4 anos para fazer a próxima live. Vamos ver se a gente faz uma outra mão antes dos próximos 4 anos, porque senão acumula muita novidade, cara. Não dá para contar em uma hora só, e a gente acaba passando do tempo. Alguma última ideia, Fê? Quer se despedir das pessoas?
Sim. É que, embora eu trouxe aí vários pontos de problema, né? E em relação à formação profissional, até mesmo aos nossos alunos que estudaram conosco, né? Eu fico imaginando alguém que fez um curso de 18 meses, eu criticando os nossos 18 meses. Não é uma crítica, mas é uma necessidade de evolução, né? Os profissionais, eles estão fazendo um bom trabalho, né? Existe uma exposição de conhecimento que a gente confiava na época e tem resultado, como eu mencionei, desde a primeira turma que a gente formou em 2014, meados de 2015, concluiu, tem pessoas executando o trabalho de forma profissional e satisfatória, né? Então, a gente sempre cumpriu o que entregou, assim como todo mundo que oferece diversos outros programas cumpre. Inclusive, quem faz um curso, quando a gente fala, fez um curso de massagem em 2 dias, né, de forma pejorativa, o problema é a nomenclatura do profissional, né? Então, existe uma necessidade de ajuste, né, e detalhamento nessa nomenclatura, mas a massagem ayurvédica, ela contribui muito com muitas pessoas. Então, você que é massagista ayurvédico e estudou em 2 dias, não é uma crítica ao seu trabalho, mas é reconhecer o quão grande é o Ayurveda, o quanto de recursos ele tem para ser explorado e a gente caminhar em direção a isso. É uma escolha que a gente fez, né? Precisa ter todos os tipos de frentes e iniciativas, né? Como o alcance, por exemplo, que o Vida Veda traz para a sociedade. Um alcance que eu acho que hoje no Brasil ninguém faz um trabalho mais sólido, né? A nível de capilaridade que as pessoas conhecem, pessoas que não são ligadas, furou a bolha da Ayurveda, né? Então é um trabalho extremamente necessário, assim como é necessário o que eu estou fazendo, né? Então, o trabalho que o Matheus faz abriu o caminho para muita gente, né? Não se falava, por exemplo, todo mundo falava em os textos clássicos do Ayurveda, mas ninguém sabia nem mexer, né? Nem eu mesmo sabia mexer. Eu era um dos que falava sobre os textos clássicos do Ayurveda, lia, mas não entendia a infraestrutura do livro, né? Foi com o Matheus, antes de eu ir para a Índia, né? que eu comecei a entender a estrutura do livro, a divisão, o que são os capítulos, a história, né? Na Índia eu aprofundei muito isso, mas o Matheus, eu percebo que depois, existe um período no Brasil, no desenvolvimento da Ayurveda do Brasil, que é antes do Matheus e depois do Matheus, né? Houve uma divisão, principalmente, não, falando sério, principalmente em relação ao acesso aos textos clássicos do Ayurveda, acesso ao Ashtanga Hridaya, acesso ao Charaka Samhita, e ninguém fazia isso antes, né? Todo mundo apenas dizia, né? Usava isso como um status para o Ayurveda, assim como a universidade de Ayurveda também é um status. Ah, a Ayurveda tem universidades na Índia, né? O Ayurveda, os indianos usam os textos clássicos. Hoje, graças ao Matheus, os brasileiros estudam a Ayurveda com os textos clássicos. Nosso trabalho aqui vai permitir que a gente tenha universidades de Ayurveda, né, fora desse núcleo que é Índia, Nepal, Sri Lanka, Bangladesh, são locais que têm esse mesmo modelo. Eu pesquisei bastante, talvez a gente seja o primeiro modelo que exista fora da Índia. Por que que eu digo talvez? Porque não existem dados oficiais, né, em relação a isso. Não tem um lugar onde você possa consultar, conversar. Eu já conversei com lideranças do Ministério Ayush e da WHO ligado à Ayurveda, Organização Mundial de Saúde. Existe um comitê, né, que relacionado às medicinas tradicionais, eu conheço algumas pessoas, tentei conversar sobre isso, não sabe, simplesmente não tem dados oficiais, né? Mas pelo que eu pesquisei e conversei, a gente tem acesso a muitas pessoas de vários países, né? Que onde o Ayurveda é um pouco sólido, como Suíça, Alemanha, Rússia, Estados Unidos, e até existe modelo no ensino superior, mas o ensino superior é regulado de outra forma. Estados Unidos, por exemplo, existe universidade de Ayurveda nos Estados Unidos, mas o que seria o nosso modelo de bacharelado nos Estados Unidos é uma pós-graduação, né? Então é uma etapa pós, entre a faculdade e o ensino médio existe esse que seria o equivalente ao nosso ensino técnico. Então é teoricamente o primeiro modelo, né? Então a gente está fazendo isso e é super importante, né? E esse é o nosso caminho, mas isso não torna as outras atividades já existentes, inclusive as que a gente já promoveu, inválidas, né? Mas é um caminho. Todo mundo deveria ficar muito feliz com esse primeiro passo, essa evolução, né, em direção a esse caminho da institucionalização, profissionalização do ensino, porque o pessoal pega os alunos já vigentes, né? A gente veio uma onda de pessoas inseguras criando cursos em andamento conosco, a gente tem programas de pós-graduação, não. Meu curso não vai valer mais nada, eu quero fazer o bacharelado agora. E eu estimulando as pessoas, não, continuem onde tu tá, né? Não recomeça. Tem gente que bateu o pé, eu quero recomeçar, mas não muda nada. A gente não está regulando o Ayurveda. É um processo de ensino dentro da regulação do ensino, né? Não vai mudar nada no cenário já existente hoje. O que vai mudar é, daqui a 5 anos, uma entrega para a sociedade de profissionais formados dentro de um sistema que a gente acredita muito e que a gente espera que seja um modelo que possa ser replicado, né? Hoje vocês aí têm o programa também com 5 anos de duração, o tempo de exposição ao conhecimento, né? Ele é fundamental. Não adianta, pouco tempo não matura o conhecimento, não desenvolve, você não consegue colocar em prática, não consegue entender, e o estudo, ele vem não só o Ayurveda, mas vem todo o aspecto cultural e social muito forte também, e um desenvolvimento pessoal, né? Uma transformação pessoal. Então, isso é esse trabalho que a gente está fazendo, né? Favorecer que a Ayurveda se solidifique cada vez mais. Então, fica aí a mensagem final, o agradecimento, né, ao Vida Veda, ao Matheus, todo mundo aí que está assistindo aí, e vamos lá, seguimos em frente, espero estar aí com novidades daqui a algum tempo, né, falando sobre outras coisas.
Maravilhoso, obrigado a todo mundo, e eu faço das palavras do Fernando as minhas. Todo mundo que gosta de Ayurveda devia estar celebrando esse movimento desse primeiro bacharelado que vai começar agora em março. Tipo, eu não consigo conceber uma pessoa que é apaixonada pelo Ayurveda, que faz Ayurveda no Brasil, que já estudou Ayurveda em algum momento, não tá achando isso o máximo, sabe? Então, tipo, fica aqui o convite para vocês celebrarem junto com a gente, que isso é um passo não só, não é da Faesda contra ninguém, é de todo mundo, assim, todo mundo ganha, todo mundo que ama o Ayurveda de verdade, não só para si, né, quer ver o Ayurveda se expandir, alcançar cada vez mais pessoas, e o trabalho da Faesda vai fazer isso acontecer. Esse foi o Projeto 0800 de hoje, então obrigado, Fê, obrigado a todo mundo, um beijo para todo mundo, e até a próxima. Tchau, tchau.
Tchau, tchau, pessoal.